E aí galera, sejam todos muito bem-vindos à sala 1604. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vai ser muito pertinente para quem ainda não ingressou no mercado de trabalho da nossa área. Hoje nós vamos falar sobre o meu primeiro trampo. Vai ser uma série de programas que a gente vai fazer, onde a gente vai discutir e trocar as experiências da galera daqui da Revolution sobre como que foi o processo deles para ingressar no mercado de trabalho, como que foi a trajetória para eles conseguirem um primeiro trampo nessa área que muita gente não sabe como começar, da onde partir, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou Murilo e eu tô aqui com o Gustavo Ribeiro.
Opa, tudo bem?
A Heloísa Duda.
Olá.
E Duda não é um apelido?
Não é meu apelido, é meu sobrenome.
E o Victor Harmachuk.
E aí, pessoal?
Antes da gente começar, se você não está inscrito na nossa lista de e-mail para receber o podcast e todos os nossos outros conteúdos, aqui na postagem do blog tem um campo para você se inscrever com seu e-mail e toda semana você vai receber. Se você conhece só o podcast, a gente tem um canal do YouTube onde a gente posta vídeos de gameplay e arte, que é um programa onde a gente joga videogame e fica desenhando, pintando e modelando. E a gente tem o Workbox, que é uma série de vídeos de dicas de pintura e modelagem, e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vão lá e se inscrevam. Então vamos lá, galera. O Gustavo e a Elo são do 3D e o Harmachuk, o nosso amigo Concept Artist. O quê? Você tá indo pro 3D também, cara?
Mais ou menos. Acho que a tendência de todos...
programação também.
Programação também.
O Victor é o menino prodígio.
Nossa, é.
Tá, então acho que vocês podem falar um pouco sobre mercado de trabalho na área de uma maneira geral. O que vocês podem dividir conosco?
Dividir conosco, né? Sério, parece o... Só pra Bernardo falando.
Conosco?
Gustavo Ribeiro, área de trabalho.
Você acha que o seu sino influencia na sua forma de modelar?
Ah, eu acho que os escorpianos mudaram rápido. Foi muito melhor.
Gustavo, você é selvagem, um espírito livre.
Coloca no podcast.
Ai meu Deus! Desculpa, zoeira, gente! Vamos voltar para o modus operandi de Neymar. E aí, gente? Elô, comece você.
Certo. O mercado de 3D no Brasil é muito voltado para a publicidade, né? Isso não é segredo para ninguém. A gente tá acostumado aí com um mercado que meio que pega carona na publicidade. Então a gente, em muitos lugares que você vai trabalhar, você não vai ter lá um setor específico para 3D. Isso não estou falando que é uma regra geral, mas estou falando que a grande maioria é assim. É lógico que há exceções e o mercado está crescendo muito, está expandindo, então hoje já se vê estúdio só voltado para 3D e tudo mais. Mas ainda assim, o que move o mercado é a publicidade. Ao contrário de outros lugares, se for para fora do Brasil, você já vai ter esse mercado um pouco mais dividido em cinema, TV e jogos. Então é isso, esse é o básico, assim, né?
Eu acho que o que acaba acontecendo nesse sentido é que daí você tem que ser bem generalista, né? Se você for trabalhar no mercado... Porque eu acho que no Brasil até a publicidade... A gente pega na publicidade, mas acho que nem a publicidade é tão desenvolvida aqui quanto ela fora.
Sim, sim.
Sabe, porque aqui a gente não tem uma indústria tão grande assim. Então, o próprio mercado de publicidade não é tão estruturado quanto lá de fora. Por exemplo, um diretor de arte aqui... É muito difícil você ter um diretor de arte que, tipo, realmente sabe o que ele tá falando, assim, sabe? Tipo, às vezes é uma coisa muito menor, assim, é uma escala menor, assim. Então você não tem essa... Ah, não, então o cara que tá dirigindo a sua arte ali na pintura, ele já pintou por 10 anos, assim. Não, às vezes o cara não tem a mínima noção, e o diretor de arte também não tem noção, porque ele não... Sim. A gente não tem essa estrutura toda do mercado formado ainda.
E eu acho que não é só artisticamente, eu acho que é tecnicamente. Tipo, dá pra dar um exemplo bem claro, assim, tipo, o grosso da publicidade no Brasil é estilo, sabe? Sim. Estilo. Pra quem? Estilo é tudo que é imagem. Então, tipo assim, a propaganda que você vê na revista, sabe? A propaganda que você vê no outdoor, o catálogo de produto, pack shots, que são imagens de produto. Então você vê lá no catálogo do supermercado lá. Sabe, ou no catálogo de uma empresa de produtos de cosmético. O perfume, os produtos deles, tudo isso são estilos, tudo isso são pack shots também. Então, assim, o grosso do nosso trampo é isso. A gente tem visto nos últimos anos as empresas começarem a fazer animação. Que a animação daí já demanda um aparato técnico muito grande, assim. Sabe, porque você precisa de mais animadores, você precisa de rigger, você tem uma questão do pipeline. Quando você tá fazendo estilo, você pode fazer o chuncho na pós-produção, sabe, no Photoshop, mas na animação você tem um monte de limitações técnicas. Então, eu vejo, pelo menos, se eu pego exemplos lá da Zombie, a Vetor Zero, a Casablanca, sabe, tipo, até um tempo atrás aquela do Rio de Janeiro, que eles fecharam.
Seagulls
Fly, sabe, até um tempo atrás era só Vetor Zero, Seagulls, Casablanca e algumas outras, e a Tribo Post e Ao2, sabe, que faziam animação 3D. Hoje você tá vendo cada vez boutiques menores, tipo, fazendo. Esses dias eu tava conversando com o Giovanni e um aluno dele tá de uma empresa, tipo, que é no interior de Foz do Iguaçu, os caras fazendo uma parada, tipo, muito foda no Corona, animação.
Mas o que eu acho louco disso é aquilo que eu tava falando. Quando você tem um estúdio muito do nível internacional aqui, é difícil a indústria absorver.
É.
Na verdade, normalmente o cara chega, esses estúdios chegam nesse nível porque eles querem produzir uma coisa boa, mas que a indústria daqui vai absorver isso é difícil, sabe? Porque, primeiro que, dificilmente, como a indústria daqui não é tão... Ainda tão... Tipo, ela não é... Sabe,
não tem
a comparação com a indústria lá de fora, sabe? Os caras gastam milhões numa campanha, milhões não, só na animação.
Sim.
Então a gente acaba absorvendo muita coisa. Tem, é claro, mas acaba absorvendo muita coisa de fora, assim. E aquela coisa, daí esses estúdios ficam... Eles monopolizam o mercado maior, assim. Sabe? Da indústria maior que tem.
Sim.
E o resto fica com o resto, assim.
Sim.
Né? Tipo, fica aquele monte de coisinha menor. Hein? Os bons estúdios acabam pegando os trabalhos de fora também, né? Acabam, porque sai mais barato pros caras também lá fora.
Sim.
Né? Pegarem os trabalhos aqui, né? Por causa de tudo, várias coisas, custo, mão de obra, no geral, é bem mais
barato. A gente tem uma questão no Brasil que às vezes pode parecer a um olhar mais. Uma desvantagem, mas é o que você falou, às vezes pode ser uma vantagem para iniciar o nosso mercado, que é a diferença brutal da moeda que a gente tem hoje em dia. Então você pega, por exemplo, um exemplo lá, Tecno. Os caras, o quê? Tinha 5 caras de 3D lá dentro, os caras fizeram o FCC e a Vetor tem quantos os caras dentro? Tipo, sei lá, 100 caras, sabe? Então, uns caras que são considerados, teoricamente, tipo, padrão de fora, menor que uma boutique, né?
Sim.
Que lá fora uma boutique é uma empresa que tem 50 pessoas, sabe? Eu não sei se eles chegaram até isso. Fizeram uma animação, tipo, gigantesca.
Sim.
Sabe? É, de proporção internacional. Então, eu acho que a gente tá num ponto, assim, também, é que antigamente você tinha os dois fatores, assim. Você tinha o ponto que você precisava de muitos elementos técnicos que não eram só o fator humano, sabe, para realizar. Então você precisava de uma puta infraestrutura de TI, muito poder de processamento, sabe? Hoje em dia, tipo, você pega aí não sei se chega a dar 8 anos, acho que um pouco menos, mas um span de 6 anos aí, você já pode mandar renderizar numa render farm na nuvem, sabe? Antes não existia essas opções, então
tipo... Que hoje todo computador tem uma condição, tipo, condição mínima de fazer esse tipo de serviço, né?
Sim.
Lembra que a gente tava vendo o making of do Senhor dos Anéis lá?
Sim.
A gente via aqueles computadores, tipo, Windows 95, tosco, assim.
Uhum.
Tipo, cara, hoje a gente tem capacidade, todo mundo em casa tem capacidade de fazer a mesma coisa que os caras faziam, tipo, sabe?
Sim, exato.
Então, hoje em dia todo mundo já tem mais acesso a muita capacidade de processamento.
Assim. Sim, sim. E eu acho que ele é um mercado, tipo... Em certos aspectos, você pega, por exemplo, game, a gente ainda tá bem na base de produção, assim, a gente não tá numa base, tipo, high-end, eu não sei nem se a gente vai chegar nisso, sabe? Porque eu não sei se o mercado, ele vai pedir isso, sabe? Tipo, você pega, aí você entra, eu acho que os jogos são o melhor exemplo. AAA, sabe? Por quanto tempo a gente vai continuar tendo AAA, sabe? No nível que é jogo de 250 milhões, sabe? Porque eu acho que a indústria lá fora já tá sofrendo uma mudança, então eu acho que isso não vai chegar aqui, sabe? Sim. Eu não
na vejo verdade, isso vindo na verdade, cá. A indústria independente, acho que tanto de filme quanto série e tudo mais, eles estão... Tá tendo um balanço, assim, porque... Acho que o que acontecia muito, música também, né? O que acontecia muito é que você pegava um estúdio, você pega no Brasil, Som Livre.
Sim.
Ela tinha direito a todas as músicas produzidas no país, assim, sim. Era um negócio absurdo, era uma, sabe, uma gravadora e aquela coisa lá. E daí eles falam, ah, não, você não pode piratear, não pode não sei o quê. Porque o que acontece? Claro, você não pode, você não tá dando dinheiro pro artista e tal. Só que o negócio deles, o principal,
sim.
É que, meu, eles nadavam na grana, assim.
Sim.
Tipo, sabe, os caras nadavam em dinheiro. E agora, quando você tá tendo a indústria independente em todos esses meses, assim, que ela tá fazendo, é reduzir um pouco essa margem e abrir possibilidade para que novas pessoas entrem, né?
Tipo, tá eu acho que aos poucos esse trampo tá sendo descentralizado.
Sim, descentralizado.
Sabe? Totalmente, assim, a gente tá fazendo você ver, tipo... Naquela. Esqueci o nome da premiação de jogos lá, tipo, Oscar de jogos. Mas você vê cada vez, tipo, um maluco, um cara do Canadá, um pessoal da Índia,
sim.
Sabe, os caras do Brasil, tipo, da Europa, sabe, Ásia. Então você tá vendo que, tipo, cara, você tem um computador, você tem, tipo, meio que uma vontade de fazer a parada, você vai conseguir se desenvolver nessa indústria. E isso a gente não pode tirar o fato de que é uma indústria, tipo, por mais que a gente tenha mais ferramentas, é aquele negócio, né? É a balança sempre pesa para os dois lados. Quanto mais todo mundo tem acesso a isso, mais a gente acaba gerando uma competição.
Menos todo mundo tem acesso.
Isso.
Você consegue entrar no mercado, mas ao mesmo tempo todo mundo está conseguindo também.
Isso.
E aí a competição é
brutal, né?
É brutal, ué.
É só você, a gente pega o exemplo que o Vitor sempre fala, entra lá no ArtStation.
É, exato, exato. É, e é um meio digital, né? A gente sempre tem que lembrar disso também. Eu já trabalhei em estúdio aqui, que chamava a gente de fora, sabe? Tipo, chamava a gente de fora pra fazer, às vezes. Você fica assim, cara, você tá aqui no Brasil, você tá competindo com a gente fora ainda.
Sim.
Por quê? Porque é um trabalho que é digital, sabe?
Sim.
É, a gente acaba competindo com indiano, chinês lá, que também é mão de obra barata, a gente compete com eles também. Então, mas é aquela coisa que você disse, em parte, a gente ter uma moeda desvalorizada move um pouco o nosso mercado nesse sentido, porque é aquela coisa, dá pra sentir automaticamente, assim, quando o mercado dá algum problema político, uma instabilidade no país, a moeda baixa e começa a vir trampo de fora, assim,
sim.
Automático dá pra perceber. Por quê? Porque os caras lá de fora, a indústria funciona assim, eles estão tentando ter sempre a maior margem de lucro, esse é o objetivo deles,
sim.
Né? Tipo, e daí é claro que eles vão olhar pra, ó, beleza, o Brasil tá com moeda desvalorizada, se a gente for lá, o preço dos caras vai ser X e vai... E, tipo, é meio... Parece até meio uma coisa meio fria, assim, tal, mas faz parte da indústria, né? É assim que funciona, né? Você tá ganhando menos que os caras que estão valendo lá fora.
Sim, com certeza. Né? E uma coisa que eu acho interessante disso tudo, assim, é que você também tem aquele aspecto, assim, a gente tem uma democratização maior do acesso à informação, do equipamento, de tudo, mas não necessariamente, por exemplo, você vê no caso do Brasil, a gente não tem tanto profissional, tipo, tem muito profissional médio e baixo, mas tem muito pouco profissional de alto nível disponível no mercado, assim, tipo, de altíssimo nível.
Uma coisa que eu sinto que pra entrar no mercado, assim, que falando em nível, assim, é interessante ver que a indústria parece que tem um limiar, assim, do que você precisa atingir para começar a trabalhar na indústria, assim.
Sim.
Sabe? Ela não é exatamente uma escadinha tão regular, assim. Pelo menos acho que na nossa área, porque é muito na cara. Na nossa área o que acontece é que ela é muito na cara. O portfólio tá ali, entendeu? É diferente você tem um diploma de engenharia civil.
É sincero, né?
Exatamente isso que eu falo. Por exemplo, tem um diploma de engenharia. Tá, o cara vai te contratar e vai ver, sabe? Às vezes você vai aprender durante o processo e tudo mais. Agora, o problema da nossa área, que talvez seja uma coisa legal ao mesmo tempo, é que é muito sincero. Então tá ali o portfólio. O cara, ele vai ver o portfólio e vai saber tudo que você faz automaticamente, sabe? Então, claro, ele vai saber o tempo que você entrega, as coisas, tem várias outras coisas que acabam sendo com teste, experiência ali, mas é isso, é muito sincero. Então existe esse limiar, assim, que a pessoa às vezes tá tentando e tá fazendo portfólio e tal, só que não consegue ainda, mas a pessoa vai sentir que depois de um determinado X nível que você chega, assim, vai começar a aparecer coisa, sabe? Tipo, tem um certo limiar ali que a pessoa precisa atingir.
Aí, eu acho que dentro disso ainda, pra continuar nesse assunto, eu acho que dá pra a gente você tá, tipo, a situação meio, que é meio dispara, assim, tipo, de você tentar trabalhar com 3D e de, no seu caso, você tentar trabalhar com concept art, uhum, ilustração, que eu acho que daí são dois universos, eu, às vezes, sabe, são dois universos de perspectiva de mercado totalmente,
são bem diferentes.
É muito diferente, assim, sabe, eu entro no ArtStation, cara, eu ainda acho que eu vejo mais trampo de 2D do que de 3D, assim,
sim, com certeza,
sabe, muito mais trampo de 2D, e quando eu paro pra pensar, mano, olha o tanto de gente que tem e tipo, e a quantidade de trabalho que tem pra 2D. Você para pra pensar assim, você pega uma empresa tipo a Blizzard, sei lá, os caras devem ter 600 pessoas no 3D e 10 concept art, sabe? 15 no máximo.
Eu acho assim, isso é uma coisa que as pessoas têm que ter, é, mais uma noção de proporção, assim, essa relação entre, por exemplo, 3D é uma coisa que um cara de concept vai fazer uma peça que vão trabalhar 20, 30 caras de 3D em cima do que o cara fez. Então é uma coisa assim, que o 2D, a área do 2D, apesar de ela ser muito atraente, assim, porque, pô, pintar e tal, uma coisa que não envolve muita parte técnica, sabe? Porque 3D ainda tem, né? A parte tem malha, tem não sei o que, tem não sei o que, né? Mas, cara, pintar só você chega e vai pintar, entendeu? Tipo, uma coisa muito, ela é uma coisa que é atraente, assim, mas ela é isso, é muito mais, é um nicho muito menor do mercado, assim, né?
Sim.
Ah, eu acho que o Victor tá falando aqui é que é muito fácil entrar no mercado como ilustrador, concept artist, seja o que for, mas é muito difícil se manter, porque afinal de contas, como ele falou, vai ser só você mostrando a tua ideia, defendendo o teu ponto de vista para outros 30 caras que vão trabalhar e criar essa cena a partir da tua ideia. Não seria mais ou menos isso?
É mais ou menos, porque assim, não é fácil entrar. Na verdade, sim, é aquela coisa, é fácil você entrar no mercado bem pequeno, assim. Tipo, se você quer fazer ilustração pra... Por exemplo, eu comecei fazendo ilustração num trabalho que eu fazia, tipo, design junto com ilustração, assim, sabe? Eu fazia uns folhetos, uns folders, assim. E daí, de vez em quando, quando eu precisava de uma ilustração, eu fazia também. Só que era aquelas coisas bem zoadas, assim, sabe? Não é uma ilustração que os caras falam assim, ah, não, você pode ficar a tarde inteira fazendo. Sabe? Uma tarde, nem é muita coisa, né? Porque nível de ilustração profissional, sei lá, os caras dão uma semana pra fazer uma ilustração.
Sim.
Agora, é um mês, dependendo do negócio. Mas é, se você tem ali no trabalho de publicidade, design, você faz em... Então, assim, você tem até pra entrar nesse mercado menor, assim, mas o mercado, tipo, de jogos ou concept mesmo pra animação e tal, é muito nicho, assim, muito pequeno.
E é muito concorrido,
é,
né?
É muito concorrido. Sim. Na verdade, em 3D é aquela coisa, 3D ele ainda tem mais, por exemplo, os estúdios que eu trabalhei que envolvem isso, realmente, você tem, às vezes, um cara, dois caras de 2D e 5, 6 de 3D, mais os animadores, sabe?
Sim.
Contando com os animadores. Né?
Sim.
Então é difícil, é um nicho muito específico. E tem mais gente que é atraída por 2D,
é,
acho.
Né? Exato, tipo, você acaba tendo uma concorrência que é meio desleal, intenso, assim. Se você entra nas páginas lá da DeviantArt, sabe? 3D ainda, por mais que a gente tenha, que a gente quer do 3D, tem aquela noção assim, ah, 3D, 3D. Mas, cara, você entra no DeviantArt, o falecido lá, Draw Crowd. O ArtStation, cara, é tudo 2D, mano.
Sim.
É tudo 2D, sabe? Aí você olha lá no Pix, sabe? No Pix que você vê a diferença brutal. Que a maioria dos trampos que estão no Pix são 2D. Aí você fala assim, mano, tem tudo isso de gente foda pra...
Sim.
Sabe? Quanto trabalho. É. Quanto trabalho.
É, os Pix, no caso do ArtStation, né, ele funciona... A gente tem os Pix, que são os escolhidos pelo staff do ArtStation, né? Pelo grupo lá.
Pelo grupo.
Né, que gerencia as obras lá. Então eles escolhem manualmente meio que aquilo. E tem o trending, né? Que seria o que tá... O que o pessoal ali dá like, visualiza no ArtStation. Então dá pra ver bem que realmente o 2D ele é muito... É que eu acho que o 2D ele tem uma barreira menor pra entrar. É engraçado que tem uma barreira menor pra entrar por causa do software, da parte um pouco mais técnica. Só que ao mesmo tempo o 2D ele tem uma barreira, uma curva de aprendizado diferente também.
Tem.
Pra você chegar... Tipo... É aquela coisa, se eu dou uma aula de 3D, por exemplo, uma semana, eu consigo chegar em alguma coisa em 3D, sabe? Tipo, agora o 2D, o problema dele é que é fácil de chegar e começar a fazer uma pintura ali. Só que, cara, só pra você conseguir demonstrar uma esfera direito, ou pra você conseguir mostrar um volume, você vai levar... Tipo, você não consegue, entendeu? É uma coisa que... Então, assim, pra você representar as coisas demora mais pra você aprender isso, assim.
Sim. Você tem, tipo, é aquele negócio que a gente entrou antes, né? É tipo, dois pesos, duas medidas. Você tem um lado, tipo, que você não tem a barreira do software,
sim,
só que você tem a barreira artística
prática.
Que é muito, e prática, que é muito grande. No 3D você tem muita barreira do software. Ainda mais pra quem entrou, tipo, sei lá, eu fico imaginando, eu reclamo agora. Mas eu já tava conversando com o vídeo, mas Dina, mano, quem entrou em 2000?
Sim.
Sabe, usava 3D. Nossa, tipo, cara, hoje eu só...
Devia ser muito...
Devia ser muito absurdo, assim, sabe? Então, é muito disso, assim, tem essa barreira muito grande também. Mas dentro disso eu acho que cada um tem um meio que um limite um pouco diferente um do outro, assim.
É uma ciência, né? Você tem que querer muito fazer aquilo pra conseguir mexer.
Pra conseguir mexer no software.
Eu acho que o 3D ainda, se você pensar bem em publicidade, aqui no Brasil não é tão difícil de entrar, né? Se você começar a fazer uns pack shots e tal, você consegue até...
Acho que até uns anos atrás era até mais fácil. Começou. Só que nos últimos anos, porque tipo assim, acho que no mercado brasileiro, não sei se a Ilô vai poder falar também melhor, mas no mercado brasileiro pra mim, até uns anos atrás, você tinha uma distância muito clara, que era do cara que só modelava, porque antes todo mundo modelava.
Sim.
E do cara que entendia de render. Só que tipo assim, a gente tinha essa distância muito clara, por quê? Porque render não era uma parada tão acessível, o conhecimento pra render não era uma parada tão acessível, e nos últimos tempos você tem tido uma grande implementação tipo de software tipo Keyshot, software baseado em GPU, V-Ray, tipo, hoje é tudo mais fácil, sabe, pra você renderizar. Então tipo, toda aquela galera lá que tinha aquela bagagem, hoje já tem tipo, a bagagem dos dois, sabe?
Modelagem também.
Isso, e as ferramentas também, então tudo ficou mais fácil, assim, teoricamente, pra você aprender. Então, tipo, sei lá, uma parada que era muito difícil há 5 anos atrás, tipo, sei lá, você fazer um shader específico, sabe? Hoje já não é tão difícil assim, dependendo do que você tá fazendo e de qual é a utilidade. Tipo, você vai pega Keyshot, tem muita gente que eu sei que usa aquela biblioteca de materiais de design industrial do Keyshot, sabe lá? Essa tinta aqui é a... fulano de tal, só vai lá, arrasta e ele sabe que a tinta precisa, tipo, aquele shader é exatamente o shader que passa naquele produto específico, tipo, exatamente, tem as mesmas propriedades da tinta daquele produto. Então tem uma, aí acabou, tipo, meio que fazendo com que esses profissionais que antes eram incompletos se tornassem mais completos, e daí deixou um pouco mais concorrente, tipo, o mercado ficou um pouco mais concorrido nesse sentido, sabe, do 3D. Porque tem muita gente agora renderizando, não que muita gente renderize bem.
Sim, tem muita gente fazendo muita coisa boa e também teve a crise, né?
É.
A crise deu uma... foi um impacto grande no mercado, assim. Eu senti muito isso, assim. Eu senti que o mercado deu uma boa... Ao mesmo tempo que veio todo esse acesso, que a galera começou a ficar muito boa, se profissionalizar, todo mundo fazendo curso, muita opção para aprender online cada vez mais. Veio a crise junto com isso, e aí o mercado deu uma recuada, assim.
Sim,
ficou,
acho que até
cada vez mais difícil.
É, acho que até culturalmente, assim, que vamos dizer, tem a crise, daí o pessoal vê assim, bom, se nem trabalho convencional, assim, tá dando grana, já, se nem, sei lá, vou fazer qualquer faculdade, vai dar grana, então vou pegar e fazer o que eu quero, porque, né, se nenhuma opção, sabe, dentro, todo mundo vai,
fala
muito disso, tipo...
Ah, isso tá inflando mais o nosso mercado.
Demais. Porque o pessoal tá sem perspectiva, antigamente você falava assim, ah, não, beleza, vou fazer engenharia civil, acabou, engenharia fechou, era garantia da vida da pessoa, vou fazer, nada contra essas profissões aqui, mas eles são profissões que são mais, sabe, estabilizadas, já no mercado, né? Então você tem...
Já
hoje isso não é verdade. Então as pessoas pegam e falam, tá, vou fazer. Vou fazer um pago que eu gosto, não vou fazer exatamente só o que... Ah, a direção que dá grana acabou.
Que hoje isso não dá mais dinheiro.
Isso não dá mais dinheiro garantido, né?
Sim.
Então a pessoa acaba... E eu acho que tem isso. E outra coisa que também no nosso mercado, isso no mundo inteiro, assim, mas no Brasil ainda mais também, porque a gente tem... a gente tá sempre um pé atrás um pouco do primeiro mundo, assim, em termos disso. E é assim, a gente ainda não saber, a gente ainda não tem entendido que a nossa profissão é uma profissão normal, na verdade.
Exato.
Não parece, mas
não parece, mas é. A gente tem um estigma de popstar, né?
Falar pra todas as mães, pra toda a galera.
Nossa,
que tava...
isso é muito importante, porque assim, a pessoa acha, isso é uma coisa que o pessoal rico não fala, mas... A pessoa acha que você vai estar trabalhando, assim, eu tô ali pintando, fazendo uma ilustração, e eu vou estar de vez em quando rindo espontaneamente. Eu tô...
É porque eu faço o que eu gosto.
É bom, é legal.
Não é uma vida normal, é uma coisa de jardim de infância.
Você acha que você vai estar... Mas, nossa, é a mesma coisa, assim.
Eu acho que isso é nos dois sentidos. Eu acho que tanto do entendimento das pessoas de fora pra nossa área, quanto das pessoas de dentro pra nossa área. Porque a gente glamoriza demais o que a gente faz.
É que a gente tá no, na era da imagem, assim, né? Cara, Facebook, Instagram e tudo. Então quem produz imagem fica famoso, entendeu? Então você pintar, você criar imagem, você criar uma ilustração.
Sim.
Isso, cara, é, você tá criando imagem do nada, assim. Você tá criando imagem, então você acaba ficando famoso por causa disso. Porque é o que chama atenção. Só que no fim das contas, é, por exemplo, se eu fosse um bom programador, esse é um exemplo que eu sempre falo. Se eu fosse um bom programador, eu não ia pegar no Facebook e postar uma foto de um código meu. Você acha que ia ter o like da minha mãe?
Que nada, sua mãe ia te xingar.
Ia me xingar.
Você tá postando conversa sua?
É, então, sabe, não tem essa atração, assim. Agora, Sim. Se você posta uma imagem, cara, todo mundo pode entender.
Sim.
Né? Todo mundo vê, pô, nossa, olha que, como é que ele pintou essa sombra, eu não consigo, eu só desenho um boneco palito, não sei o quê. Todo mundo, leigos conseguem,
avaliar.
Exatamente, leigos conseguem entender que aquilo é um trabalho interessante.
Sim.
Agora, outras coisas não, né? Então, acho que acaba que glamouriza mesmo, e você tem pessoas que elas acendem o nível profissional, acabam tendo um nível de popstar, assim, sendo que é um trabalho como qualquer outro, assim, né? E no dia a dia você vai se estressar, você vai ter que resolver problema, normalmente também, você vai ter que ficar às vezes um tempão lá, sei lá, o dia inteiro fazendo a mesma coisa, e às vezes é cansativo, né, mas não que seja ruim a profissão, é a profissão que eu prefiro, assim, entre tudo, mas sabe, é um trabalho.
É um trabalho igual qualquer outro, né?
Exato.
Você tem que cumprir um horário, você tem que ter foco, tem que ser objetivo. A diferença é que você gosta de fazer isso, mas não quer dizer que não tenha partes ruins e partes boas. Não quer dizer que vai ser tudo rosas, né? É tudo sorrisos e coisa boa.
Um exercício, voltem no tempo, né, porque o Gustavo, um pequeno Gustavo,
eu ainda sou um pequeno Gustavo,
o Victor tava fazendo os bonequinhos palito dele,
sim,
a Heloísa tava lá,
aprendendo a usar Windows,
precisando de um dinheiro pra comprar a catuaba dela. Eu quero saber como que foi o processo de vocês, como foi a transição de vocês. Ok, eu não ganho dinheiro algum com essa merda e olha, agora eu ganho dinheiro com isso. Como foi o processo? Qual foi a oportunidade que vocês tiveram? Tiveram tretas, não tiveram?
Acho que... dificilmente tem uma fórmula, né? Mas eu acho que o que eu fiz foi... Eu fazia design gráfico e daí nessa época eu tava até fazendo engenharia da computação junto, tava fazendo um monte de coisa. Daí eu entrei no estúdio, o primeiro estúdio que eu entrei, ele foi um... Eu trabalhava de fila meio período só, assim. E era um estúdio de design gráfico, principalmente. Fazia mais site do que qualquer outra coisa. Eu já tinha trabalhado com edição de imagem, coisa assim, mais do lado de design gráfico mesmo. E daí, nesse trabalho, eu comecei a fazer algumas ilustrações, assim, pras campanhas. Quando tinha ilustração, era eu que fazia, né? Tinha até uma revista que esse estúdio lançou, assim... que era uma revista sobre música, uns negócios assim, que eu fiz as capas. Achei super massa na época, assim, sabe? Fiz as capas da revista e tal. E daí, enfim, daí eu... Mas aí depois de um tempo eu parei, porque ainda era muito design gráfico nessa coisa, assim, era muita parte de sei lá, ficar fazendo site e tal, que é uma coisa que eu não tava curtindo muito. E eu fui estudar, assim. Eu parei depois, eu saí desse estágio, na verdade eu tava de saco cheio de muita coisa, assim. Eu peguei e larguei design gráfico, larguei estágio, larguei engenharia que eu tava fazendo, tudo ao mesmo tempo. Eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou pintar. Eu só vou pintar agora. E eu comecei a pintar, comecei a praticar. E tem várias coisas que eu acho que influenciam aí, por exemplo, até o modo de vida, acho que o estilo de vida que cada um leva e tal, porque eu, por exemplo... Tive um certo suporte da família, mas eu também nunca fui de sair, gastar dinheiro, assim. Então eu, sabe, eu não demandava
trabalho,
assim. Eu não demandava trabalhar.
Você não
então
gerava
eu peguei,
custos.
Eu não gerava, exatamente, eu não gerava custos. Eu comia em casa e dormia em casa, é isso. E daí eu peguei e fiquei estudando, sabe? Fiquei praticando pintura, assim, porque é uma coisa que eu como eu larguei tudo, eu pensei, meu, agora não tem outra opção, né? É isso que eu escolhi, então é isso que eu tenho que fazer.
Exato.
Daí eu comecei a pintar. É, depois de um tempo foi melhorando um pouco o meu portfólio, fiquei um ano, acho que, estudando bem, assim. E daí apareceu uma vaga para mim trabalhar num estúdio que era muito mais voltado já para o que eu queria, que era um estúdio que fazia animação e tal, e era uma coisa um pouco mais voltada para entretenimento, ainda tinha publicidade, mas era... E eu consegui, daí eu trabalho nisso, acho que esse foi o ingresso, assim, principal, sabe?
Sim.
Foi eu ter pegado esse tempo para estudar e ter entrado nisso daí. Eu fiquei mais um ano por aí, nesse estúdio, e daí também ainda tinha muita coisa de publicidade, ainda não era uma coisa que eu tava 100% satisfeito, assim, eu peguei e saí e fui estudar de novo, sabe? Uhum. Tipo, meio que foi um ciclo de novo, assim. Peguei e falei, ó, ainda não é o que eu quero, eu vou estudar mais. Eu peguei e estudei mais, e eu fui indo, assim, sabe? E, acho que não tem tanta... E daí, claro, começou a vir frila, começou a vir coisa de fora e tal. É, o primeiro trabalho com jogo que eu tive, com jogo mesmo, nem foi daqui, foi de fora, assim. Que acabaram me achando lá pelo ArtStation mesmo, e eu fiz o trampo pra eles. Então foi meio que essa... Sei lá, não foi um caminho muito... Sabe, não tem uma linha reta, assim. É meio que você vai tentando... Acho que a linha principal que você consegue identificar é a linha de trabalho pessoal, evolução pessoal, né? No,
sim.
Que eventualmente vai te dando... abrindo essas portas, assim.
Sim. É, nunca tem uma linha reta o caminho, é. Cada um é diferente. Você falou que você estava trabalhando com design gráfico e fazendo engenharia ao mesmo tempo, é isso?
Exato.
É, então imagino que o que as pessoas falavam pra você.
É,
né? Cara,
não, total loucura.
O que,
né?
Que você tá fazendo da sua vida, né?
Exatamente.
Sempre tem, eu falo, o que você tá fazendo, enfim. Pra cada um é diferente. Ah, eu me formei em publicidade, foi lá por 2010. E aí eu me formei e tava meio assim, né? Pô, que eu vou trabalhar, tentando encontrar uma área da publicidade que eu pudesse trabalhar. E não tava nada dando certo. E aí eu comecei a fazer um curso de 3D, que era um curso de um mês. Introdutório nessas escolas de que geralmente é mais voltado para AutoCAD, para o pessoal que faz engenharia, arquitetura e tal. E aí lá eu fiz esse curso, eu nem sabia que existia 3D, nunca tinha parado para pensar o que é isso, como é que faz. Eu tinha uma aversão total a computador, tecnologia, porque eu achava que eu jamais iria entender aquilo. E aí eu comecei a fazer esse curso, assim, meio que explodiu minha cabeça, assim, ao invés da parte técnica virar uma barreira, foi uma coisa que me interessou, porque eu falei, cara, isso é um espaço tridimensional, XYZ, e aí eu lembro que eu comecei a perguntar na primeira aula sobre o tamanho daquilo, sobre as escalas e tal, e eu falei, não, mas é infinito, mas como infinito? E eu posso mudar a escala e colocar a medida que eu quiser, métrica, centímetro, polegada, sim, você pode... Mas e como, sabe, então aquilo virou, eu fiquei muito interessada quando vi, eu tava totalmente dentro do 3D, porque o software em si era uma coisa muito fascinante. Então eu fiz esse curso de um mês, e aí eu falei, cara, é isso que eu vou continuar aí nesse negócio, porque eu tô meio perdida, essa é a única coisa que eu tenho pra fazer no momento. E aí eu fiquei um tempão estudando, eu fiquei mais ou menos um ano só estudando, assim, todos os dias, dormindo, sei lá, muito pouco, levando uma vida... Assim, você dorme, come, toma banho e volta pro computador. E aí eu fui falando pras pessoas que eu já queria trabalhar e tal, e já tava um ano estudando e já achava que tava no fim da carreira. Nossa, meu Deus, tô aqui um ano estudando. E... que é, desespero, eu sempre fui desesperada e achava que, nossa, tô aqui um ano e não consegui nada, eu já tenho 21 anos, é o fim da vida. 22, é. E aí eu falei com esse meu professor que me deu aula na escola, e ele falou, não, tem um estúdio aqui que era a Twin, que hoje fechou, mas que era um lugar muito massa, era mais voltado para coisas interativas do que publicidade, né? E aí eles estavam trabalhando muito com projeção mapeada 3D, e aí eles me chamaram para um projeto que era uns 3 meses, mais ou menos, e eu ia ter que fazer tudo, assim, modelagem, textura, animação, rigging, tudo. E aí eu falei, cara, nessa. E aí foi assim, aí eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque era um super projeto, era eu e mais dois caras só, era uma animação de 40 minutos. 40 minutos.
Caralho.
Tipo, voltava pra casa 5 da manhã, dormia um pouco, comia e voltava pra lá. Mas foi muito legal, assim.
Aprendeu muito.
Aprendi demais, aprendi tudo, assim, eu não sabia nada de nada, sabe? E precisava de tudo, precisava de animação, precisava de partícula, precisava de absolutamente tudo. Era uma animação bem fantástica, assim. e precisava, era um negócio pra entreter o pessoal, era uma animação de... No Passo da Liberdade, todo final de ano tem um espetáculo que eles chamam As Noites do Passo.
Sim, tô ligado.
Foi lá que começou.
Nossa, da hora.
É. Então era uma coisa assim, pra entreter as pessoas, era um espetáculo gratuito, patrocinado pela prefeitura, pelo governo do estado, e aí assim, vai multidões lá assistir, se precisa manter aquelas pessoas assistindo o negócio. Então tinha dinossauro, tinha cascata de chocolate, tinha castelo de doce, tinha... É, assim, eu fiz tudo que eu pude, assim, porque uma cena tinha, sei lá, 30 mil objetos pra animar numa cena, sabe? Então era um negócio colossal. E aí eu dei tudo o que eu pude, porque eu fiquei muito animada, falei, cara, consegui esse trabalho, um privilégio muito grande. E assim foi, e aí de lá eu fui para outros projetos que eram também voltados para projeção mapeada, interatividade, de lá eu saí e fui para outra empresa, para Pixel, que tá aí arrasando.
Pixel.
Os caras estão aí arrasando, esse trabalho... Muito com interatividade, projeção piada, enfim. Uhum. Então foi assim, foi pelo... Além de eu topar uma coisa que era muito maior do que eu conseguiria, né? Também teve isso, assim, uma responsabilidade muito grande. Você aceita aquilo, você tem que ir até o fim. Você tem que saber se portar. Se começou, agora vai. Teve a questão do contato, né? Sempre tem alguém que vai falar, cara, tô precisando de alguém assim, você quer? E aí você vai. Além do portfólio, eu acho que seria isso, assim, muito importante você ter contato, porque às vezes você entra lá no ArtStation e você vê um trabalho incrível, mas você não faz ideia de como é aquela pessoa no dia a dia, se ela é uma pessoa bacana de trabalhar, se...
Sim.
Sabe, tudo isso, se ela vai, por exemplo, na hora que a coisa aperta, se ela vai terminar até o fim ou ela vai sair correndo, se ela é solista, se ela se dispõe a ficar até 5 horas, não, deixa que eu termine isso aqui, eu fico... Eu dou conta, ou ela vai, não, eu só faço o que eu fui contratada para fazer e vai embora. Então tem muito isso, assim, tem a teoria e tem a prática, né? Você tem que ter os dois, o melhor é que você tenha os dois.
Sim.
Mas eu acho que eu consegui essa entrada no mercado por causa disso, assim, sabe? Por topar umas responsabilidades grandes e eu falar, não, eu vou, vai deixar, eu vou conseguir... E vou dar conta.
Isso é uma coisa que acontece bastante com ilustração. Até hoje, na verdade, acontece comigo. Mas é meio irracional, às vezes. Porque você pega, assim... O cara te contrata pra fazer uma ilustração.
Sim.
Né? E se ele te contratou pra fazer a ilustração, quer dizer que ele já viu o seu trabalho e ele quer aquilo ali que
quer
você faz.
Ali.
Só que mesmo assim, às vezes você fica, sabe? Tipo, putz, eu não vou conseguir fazer e
Sim.
tal. E às vezes é um pouquinho mais do que você pode fazer. Só que... Sabe, é isso que faz você ir pra frente, assim. Se você pegar uns trampos que você não tá acostumado a pegar e, sabe, e insistir às vezes um pouco e ter um pouco dessa coragem, assim. E pensando bem, se você racionalizar bem, assim, meu, se estão te contratando, quer dizer que você sabe fazer já. Então, é difícil,
Sim.
sabe, quer dizer que querem o trabalho que você faz.
Sim.
Então, acho que é importante ter um pouco dessa confiança também.
Cara, eu acho que eu não devia nem estar... Nesse podcast, que eu sou o pior exemplo de como se introduzir no mercado de trabalho, porque, tipo, acho que a única carteira assinada que eu tenho é do Laboratório de Física Computacional da Federal.
Ah, não é carteira assinada.
Mas você trabalhou com o
Não, eu tive carteira assinada. Não, tipo, a única coisa que tá na minha. Mas assim, depois disso, eu nunca trabalhei em nenhum outro estúdio, não sei se foi por sorte ou por loucura da vida, eu acabei despencando direto no freelancer, assim, sabe? Mas então eu nunca tive nenhuma experiência com isso, mas pra tipo, ter caído nesse mundo foi meio que uma parada de paraquedas, assim. Eu lembro quando, de moleque, eu curtia muito composição, assim, e tinha um software que eu mexia desde muito novo, e que hoje eu já mexo menos, mas eu mexia muito e eu era relativamente bom. Um software que a gente chama, na época era Combustion. Era o primeiro software baseado em composição de nós que, da época, tipo, que era acessível. Na época tinha um Flame, um Inferno, era um software, tipo, sei lá, de 50, 80 mil dólares, assim. E o Combustion era um software mais acessível. E os primeiros trampos que eu consegui, eu acho que foi com ele. Foi fazendo comp chroma key pra esse software. E depois, no 3D, cara, foi muito voltado pra pack shot produto, assim, sabe? Às vezes conheci um fulano que queria ter uma imagem de um produto dele em 3D, sabe? Aí esse negócio vai rolando, ó, tem um garoto lá que faz essa parada. Sabe, aí você ia lá e fazia uma parada pro outro fulano, pro outro, pro outro, pro outro. Aí até que foi, eu comecei a aumentar isso, aí eu comecei a fazer trampo com textura, sabe? E eu, hoje, ultimamente, eu não faço mais muito isso, mas a minha inserção assim, do mercado se deve muito ao boca a boca, assim, ao networking, sabe? Eu ia lá e eu
fazia um bom trabalho.
Fiz um trabalho legal pra um fulano lá, sabe? Eu lembro que a primeira parada que eu fiz foi uma caixinha de alguma coisa, sabe? Uma caixinha de um produto bem simples, um carinha do interior. Aí eu fiz isso, daí eu acabei fazendo outro. Aí depois eu comecei a fazer uns frilas de textura, aí as coisas foram subindo, assim. Eu meio que já trabalhei de 3D, eu já trabalhei com modelagem, com textura, com render, com comp, sabe? Mas foi, não tem muito como explicar, assim, como foi. Foi meio no... Eu nunca fiz trabalhos para empresas super grandes, mas foi meio, tipo, devagarzinho com network aqui, um network ali, até porque, tipo, teve... Quando eu fazia física, eu tenho basicamente a mesma história com o Victor. Eu larguei física, eu tava entrando em engenharia também, larguei minhas duas faculdades e falei, eu vou estudar cinema e quero mexer com 3D, mexer com arte, foda-se tudo.
Fazer assim.
Era muito engraçado, porque quando eu larguei, antes de eu largar, eu ia naquelas reuniões de famílias e aqueles tios, sabe? Ah, garotão, vai ser físico, engenheiro, foda. Depois, pessoal, meu tio chegava por casa, aí, Gustavo, você tá fazendo artes agora, tio? Ah, que bom, vai dar aula, né? Vai dar aula pra criança? Saca?
Aula de educação artística?
Artística, eu pensei que era só mulher que dava. Nesse livro, eu já ouvi isso, sabe? Aí, cara, mas foi muito natural, assim, tipo, dei sorte de pegar trampos pequenos que iam me dando um dinheirinho aqui, um dinheiro ali. Aí, tipo, eu nunca tive vergonha de conversar com os outros. Então, tipo, isso é um negócio que me abriu muito a porta, assim.
Sim.
Todo mundo.
Sabe, então isso é uma parada.
Gente, o Gustavo é o maior free talker que eu já conheci.
Free talker. Vai lá na praça, lá na Rua 15, com uma plaquinha. Free talker.
Cara, eu pô, todo o negócio da escola e tudo isso, só porque me acharam, assim. Porque eu ia estar numa caverna, exatamente.
Mas eu literalmente sou... foram te caçar na
Não, terra. Já fizeram isso literalmente. Tipo, então, tem ajuda muito você
expandir,
falar com as pessoas.
E eu acho que isso talvez seja uma dica que eu possa dar, assim, tipo, que me ajudou muito. Que é falar assim, sabe? Não no sentido assim de, tipo, eu tinha uma dúvida, eu vi, tal fulano fez tal coisa. Eu ia mesmo na caruda lá, qual que é o nome do... Aí eu ia no Google, aí eu pesquisava lá. Cara, que ILM LinkedIn. Aí eu vi os nomes dos caras, eu digitava, esse cara que trabalha com modelagem na ILM. Aí eu pegava, eu fazia vários resumos de tudo, assim, eu tenho isso até hoje. Sabe, uma tala de resumos gigante, assim, de todas as áreas. Aí eu pegava, qual a dúvida que eu tenho de modelagem? Aí eu pegava e-mail... E mandava todas as dúvidas pro fulano. E às vezes ninguém me respondia, mas muitas das vezes me respondiam, assim, sabe? Você
sabia lá stalkear, conseguir o telefone da mãe do cara, liga na casa do cara. Oi!
Eu sei que você tá jantando aí, é Natal hoje, mas.
Eu vou dizer que tem um conhecido nosso, não posso citar nomes, um amigo nosso, que ligou pra, acho que um diretor da Blizzard.
Nossa!
Para ver se poderia conseguir uma empresa, não posso citar nomes. Se ele ouvir, ele vai saber.
Ô fulano, Gustavo liga, preciso tirar uma dúvida.
Não, e o pior é que...
O cara fala assim, não, mas eu tô aqui em casa, manda um e-mail. Não, vem aqui fora, rapidinho.
O cara tá lá com o notebook, assim, mano.
Aqui, moço, eu nem ando aberto, rapidão.
Tem um notebook na sua janela. Você faz isso também.
Você tira o braço pra fora da janela e clica no botão aqui.
Mas, assim, eu acho que é isso. Tipo, não tem muito pra mim, não teve muito que um caminho definido, assim. Foi sempre, tipo, é só que eu estudava bastante, assim, que nem maluco, assim. Sabe, tipo, acordava 4 horas da manhã, tinha 3 horas de sono.
Tem um pouco de tudo, né? Você tem que estudar muito, você tem que ser chato, você tem que falar com as pessoas, você tem que pedir coisas para as pessoas, você tem que aparecer, você tem que ter um portfólio. É um leque de coisas.
Na verdade, apesar de eu não conversar muito com as pessoas, eu sempre tava postando meu trabalho. Sim. Então, tipo, isso
você
é uma
coisa que
me ajudou.
Network,
né? Network de alguma forma. Então, eu tava... Todo lugar que eu podia, eu tava colocando meu trabalho, assim. E é uma... Eu não tinha tanta segurança pra falar com as pessoas, mas eu tinha segurança pra colocar meu trabalho.
Sim.
Fora, então, alguma coisa.
Eu lembro que uma parada engraçada comigo também foi que, tipo... Eu sempre odiei inglês. Eu passei nos meus dois vestibulares fazendo a prova pra espanhol. Só que daí eu falei, cara, eu quero aprender 3D. Eu, putz!
Sim.
Eu sempre fugi do inglês, mano.
Fala mais
sabe?
Espanhol, cara.
Já era. Cara, não rolava assim. Aí eu falei, fodeu, vou ter que aprender inglês. E era muito foda, porque eu lembro que eu tava... Cara, até hoje eu paro pra pensar assim, como que eu consegui aprender essa porra sozinho? Porque eu pegava o tutorial, eu ouvia a parada assim, aí eu pausava, daí eu voltava. Aí eu voltava assim, aí eu via de novo. Aí eu tentava, eu acho que se escreve assim.
Nossa.
Aí, cara, eu botava a palavra no Google. Aí eu via que não se escrevia assim, se escrevia assado. Aí eu tinha um caderninho, que era um caderninho de termos. Aí eu ia lá, botava primeiro termo, aí Google Translate. Isso, segundo termo, aquilo. Terceiro,
nossa,
aquilo. E, cara, se você olha, tipo, eu tava olhando esses dias uns resumos muito velho, sabe? E tá em cima, na parte de cima, assim, sabe? Tal coisa significa isso. Tal coisa significa nossa, aquilo. Foi muito bizarro, assim, tipo, hoje eu pego assim, pô, tô ouvindo o vídeo na boa, assim, esses filmes. Caralho, como que eu saí da... Eu não consigo... Como você sai da palavrinha pra coisa? Então, tipo, 3D acabou me abrindo uma... Me confirmando uma coisa também que eu tinha, que, assim...
Aprender inglês é importante.
Não, aprender tudo é importante.
Sim.
Aprender tudo é importante, sabe? Eu já tinha uma parada que eu gostava muito de todas as matérias, sabe? História, geografia, física, sabe? Química. E no 3D eu vi, cara, tudo isso pode me ajudar, sabe?
Uhum.
Não é uma parada que eu aprendi assim, pô, eu não vou poder usar isso. Não, todo conhecimento é muito válido no 3D.
Sim. Busque em conhecimento.
Ó, coisa que me...
Conhecimento.
Eu acho que a gente então pode seguir agora nessa linha de dar várias dicas pra galera do que é importante pra dar esse start aí no, nos trabalhos.
Não é diretamente relacionado à área, mas é relacionado ao que o Gustavo falou antes do aprendizado do inglês. A galera que curte assistir Netflix, aí qualquer coisa, não qualquer coisa, eu ia dizer Netflix mesmo, tem a opção de colocar as legendas lá em inglês. Então é muito bom você assistir um filme com a legenda em inglês. Na época que eu comecei a aprender também, eu lembro que eu assinei o... Pode falar Digital Tutors?
Pode,
eu assinei o Digital Tutors.
Eu também assinei.
E aí eu assistia todos os tutoriais com a legenda em inglês também.
Sim.
Me ajudou muito essas duas coisas, assim. Em um ano, meu inglês foi um nível ok para um nível bom. E aí, a partir disso, eu nunca mais usei legenda para tutorial 3D, né? Mas me ajudou muito.
No meu caso, eu acho que o que... Como eu não tive tanto essa coisa do... É aquilo que a gente falou, eu não tive tanto networking, tipo, do boca a boca, de ter contato real com as pessoas, mas eu tive muito... Eu acho que sempre, você tá sempre publicando, assim, e ter o portfólio visível pro pessoal é importante. Claro que a qualidade é importante, mas isso eventualmente vai acontecer, sabe, se você continuar postando. Então, eu acho que é isso, não, ter um pouco de segurança, assim, e mostrar o trabalho. Eu acho que isso é bem importante, e devagarzinho você vai conseguindo contato. Eu acho que tanto é importante você ter contato para aprender, quanto é importante você ter um bom portfólio para ter contato também. A coisa acontece dos dois lados.
Dos dois lados.
Eu comecei a ter contato a partir do meu portfólio, assim.
Sim.
Porque eu não tive espontaneamente, assim, sabe?
Sim.
Eu tive só depois que as pessoas começaram a olhar e dizer, ô, Vitor, você quer sair e tomar um café, sei lá, porque eu sou da área, tô por aqui, você quer ir lá conversar sobre tal coisa? Sabe, daí eu comecei a ter contato porque eu tinha um portfólio visível.
Sim. Assim.
Né? Então acho que também é bem importante nesse sentido aí, saber se posicionar online.
Você sempre postou muito no Facebook, né?
Facebook, ArtStation também.
Instagram.
Tempo. Instagram só faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Foi principalmente Facebook, na verdade. Na época era a principal coisa que existia.
Ah, eu sou o oposto. Eu já tirei tudo que eu tinha do ar. Tipo, eu não tenho mais nada. Porque eu não quero fazer mais nada disso, então não tem porque você ter. Não tem porque você ter mais nada disso, não é? Sabe? E acho que se eu pudesse dar uma dica também, seria tipo, cara, você quer entrar no mercado? Comece aprendendo um pouco de tudo, sabe? Tipo, comece. Modelagem é sempre. Você quer fazer 3D? Modelagem é sempre o começo, mas tente ter um pouquinho de noção do todo, assim, sabe? No mercado do Brasil, acho que isso é muito mais importante do que lá fora, assim, sabe? Porque quando você tem uma noção de todo, às vezes você entende a relação com do que o que você está fazendo na modelagem vai afetar as outras áreas, sabe? O que você está fazendo na textura vai afetar, tipo, sei lá, no rigging, na composição, sabe? A resolução que você está usando da textura vai afetar no output da imagem final. Então, tipo, tentem no começo ter uma noção, nem que seja, por mais que vocês queiram se especializar numa área, seja um basiquinho de tudo, sabe? Do rigging, vez o basiquinho da comp, da textura, dos fluidos, de tudo, assim. Sabe? Porque isso vai ajudar vocês a terem uma visão melhor como artista para a área. E como trabalhar em empresa, trabalhar em grupo, né? Vocês vão poder ser um asset mais valioso pro grupo. Sim. Porque vocês vão ter uma noção maior de tudo.
É, às vezes entre você, digamos que você tá competindo lá com outro cara que também quer a mesma vaga. E esse cara, ele é muito bom, especialista numa coisa só. E ele tem um portfólio muito bom nisso. E você já tá num nível, digamos, médio, num nível não tão bom, mas você manja um pouco de tudo. Para a empresa, em termos de custo-benefício, é mais vantajoso pegar esse cara que não é especialista numa coisa só, mas que no que precisar ele vai dar conta, sabe? Sim. Apertou ali, tivemos um problema com esse software, agora a gente não pode, vai ter que transferir toda a animação para um outro, vai ter que fazer outra coisa, vai ter que, sei lá, começar do zero.
Isso falando de 3D e de, também de coisas, talvez, menores, né? Coisas, porque você pega, às vezes, quando você vai numa empresa gigantesca, às vezes querem que você seja um cara melhor naquele negócio.
É, aí, vai, é bem lembrado. É bom frisar isso, depende da empresa. É, não vou achar que o que eu tô falando é uma verdade universal. É,
na verdade, se vocês forem seres espertinhos, nada do que a gente tá falando aqui, tipo, é preto no branco, tá? Isso é basicamente...
Um pouquinho mais pra trás.
Isso é basicamente a nossa opinião baseada nas nossas próprias experiências. Pode ter muita gente que pode pensar completamente diferente do que a gente tá fazendo. Então a gente não detém nenhuma prioridade de estar dizendo necessariamente que é certo ou errado. É só a nossa opinião sobre as coisas. E eu acho que uma última dica que eu poderia dar, que eu acho que é uma dica importante, assim, que... Como escola, a gente tem que ter essa obrigação, sabe? E aqui vocês não vão ouvir ninguém falar, tipo, ah, você vai conseguir emprego, ah, o mercado... A gente foi honesto em relação a situação atual do mercado, eu acho que a gente tem que ser sempre honesto. E não é uma coisa ruim, tá? Uhum. Não é uma coisa ruim isso. Mas é o seguinte, o nosso mercado é um mercado, tipo, que não é tão grande, sabe? Mas as coisas que a gente faz... podem ser aplicadas em meios que não são só o mundo do entretenimento e da publicidade, sabe? O problema é que, tipo, quando você olha o ArtStation, tá tudo resumido a entretenimento, sabe? Tudo resumido a isso, sabe? Mas o que a gente faz é aplicado em muitas áreas. Eu conheço gente que trabalha com 3D, tipo, sei lá, indústria automobilística, que não modela metade das pessoas que eu conheço e ganha, tipo... tão bem como um artista sênior, sabe? Sim. E você também tem, tipo, realidade virtual, realidade aumentada, você tem educação, sabe? Então, tipo, eu acho que...
Área médica, dentista, área de saúde em geral precisa muito, a impressão 3D, que agora é uma área
que vai crescer muito.
É infinito, assim, sabe? Você, às vezes, precisa abrir um pouco a cabeça e pensar de forma geral, assim.
Exato.
O fato de você conseguir modelar um objeto virtual que pode ser impresso, que tem um dado correto de superfície e tudo mais, isso é uma coisa bem, bem valiosa, você pode usar isso para
diversas áreas, infinitas áreas. E eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque todo mundo vê, ah, entretenimento, mas existem mundos fora desses, sabe? Existem universos fora desse, a gente não pode viver só no país da Alice, sabe?
Mas pintura eu acho que não tem tantas formas, né? Na verdade, pintura é muito pra entretenimento.
É.
Porque pintura, tipo, ou é... O máximo que eu vejo, assim, que não seja mercado de jogos e filmes, seria, sei lá, que também é entretenimento, ilustração pra livros, esse tipo de coisa. Então, é aquele negócio que reforça ainda mais o fato. 2D é uma área muito... é um nicho muito mais específico. Eu não acho nunca que ele... Não que ele... Ele, assim, ele ainda é importante, ele nunca vai deixar de ser usado. Eu acho que ele não vai deixar de ser usado. Porque ele ainda é a forma mais rápida de você
esboçar
ideia, sabe? É, mas mesmo esboçar ideia, hoje em dia, você mistura já 3D com 2D, né? Você tem essa... Então, eu acho que, assim, é um nicho bem específico. E é uma coisa que eu acho que é interessante. O pessoal tá ciente, assim, sabe? Ele é realmente um mercado mais limitado. E se você pensa em trabalhar com jogos e coisa assim, essa é a área mais... Visivelmente a área mais...
Tipo,
a área mais concorrida. Mas tem muitas outras áreas também que são dessa... Que também... que um jogo tem, que uma coisa tem. Que demanda, cara, a gente tá vendo pra fazer animação, né? Pra fazer uma animação. Cara, a parte técnica... Pra você trabalhar com, por exemplo, um jogo, a parte técnica, ninguém... Ninguém faz.
É,
saca? Ninguém faz. E muitas vezes você
level
olha.
Level
design.
Nossa, pega Rigger.
Rigger mesmo.
Rigger. Quantos Riggers tem no Brasil? Assim?
Exatamente, a parte de
programação. Quantos deles estão livres, né?
É, a parte de programação, engine, um monte de coisa assim. E às vezes o pessoal olha, ah, eu quero trabalhar com jogos, jogos de minha paixão, não sei o quê. E a parte mais visível, é claro, é a parte que produz imagem, é a parte de concept, do pessoal. Mas, assim, não querendo desestimular ninguém também, mas. Não olhem isso, é verdade. Não olhem essa área do concept, do desenho e tal, como a única coisa que envolve a área. A área envolve muito mais coisa do que isso, sim. E se você pensa em trabalhar com isso, você pode olhar para várias outras.
Exatamente.
Né, outros lados.
Pode criar novas áreas, novas demandas.
É, exatamente. Pensa que você tem o poder de criar qualquer coisa, né?
A cultura muda muito rápido e novas áreas de trabalho vão surgindo. E se você for esperto, você vai criando um nicho pra você ali dentro.
Exato. Dessa... Tipo, a gente tem que pensar que você tem um poder de criar coisas que não existem. Então, desde um produto que nem foi, existe, não tem materialidade nenhuma, você pode ir lá e criar isso no 3D e botar ele como se ele estivesse no mundo real e ele existisse, sabe? Então, tipo, o poder disso, no fim das contas, é um poder muito grande, assim.
Uhum.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Mais pra frente a gente vai voltar com outros convidados para discutir o mesmo tema e discutir as experiências deles, para cada vez a gente ter mais visões do mesmo assunto. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nossa conta no Twitter, o nosso canal do YouTube, onde a gente posta vários vídeos bem massa. Vocês vão curtir, vão lá, se inscrevam e acompanhem o nosso blog, que é onde a gente compila tudo isso. E é isso. Obrigado a todo mundo aqui e valeu, até a próxima.
Tchau, amiguinhos. Procurem conhecimento e nos vemos na quarta dimensão.
Nos vemos em Valhalla, meus amigos.
Falou, pessoal. Escutem a música Isla Bonita, da Madonna. Gosto muito. Lembrem de mim. Falou.